passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos Jaime Ernesto Dias e Liliana Gaioso. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, ótimo. Boa tarde.
Marcando aqui a primeira visita a esse programa e falando sobre Ternura, que é esse CD que vocês estão lançando recentemente. Bem, eu começo aqui o programa sempre falando da formação musical de cada um, né? Então, o Jaime, como já é mais conhecida a família dele musicalmente, a gente vai começar aqui com a Liliana e depois a gente passa para falar do Jaime. Como é que foi a tua formação, Liliana?
Olha, eu comecei pequena, né? Meus pais moravam nos Estados Unidos, nós saímos de Recife, fomos nos Estados Unidos, papai foi trabalhar lá. E aí na escola lá, escola pública, né? Tinha aulas de violino, aulas de música. E aí eu comecei pequena, 6 anos eu já estava começando os estudos lá.
Né? Nos Estados Unidos isso é bem tradicional, né? Essa coisa da educação musical na escola básica.
Isso,
né?
Isso foi na década de 70, imagina. Quer dizer, já é tradição mesmo, né?
E o que, que você ouvia? Que tipo de música que te bate aquela saudade, assim, da infância, da adolescência?
Olha, nós somos pernambucanos, né? Então, uhum. Tinha muita coisa nossa, né? Nordestina, né? Então, o Quinteto Violado, né? Aquela banda de pau e cordas e tal. E papai escutava muita música clássica. Então, assim, me marcou muito os concertos de Brandemburgo, a área da quarta corda. São músicas, assim, que ficaram muito, muito dentro de mim, assim, sabe? Foram muito importantes pra mim.
E até hoje você ouve e tem uma espécie de nostalgia,
tenho,
né?
Tenho. Nossa, volto à minha infância, minha adolescência.
E que tal para abrirmos o CD, a música, alguma das músicas do CD que tenha relação com isso que você falou?
Bom, o Gente Humilde é uma música que me marcou muito, né, nessa época também.
Thank you. Você está acompanhando Escala Brasileira. Jaime Ernesto Dias e Liliana Gaioso são os convidados de hoje. Ô Jaime, é tua vez de falar. Claro que por ter uma família, né, da música, todo mundo já conhece um pouquinho. Mas não custa, porque esse programa também está sendo acompanhado lá em Cuiabá, em Rio Branco, Natal e Teresina. Então certamente que nessas cidades tem alguém que ainda não conhece, né, tua família musicalmente. É uma família bem rica, né? Pode contar pra gente?
Bom, eu comecei a estudar, como se falou, né, em casa, né, minha mãe é flautista, somos seis irmãos, cinco músicos, né? E todos instrumentistas de sopro, basicamente, né? Tocam um pouco de piano, um pouco. E como todos nós somos nascidos no Rio de Janeiro, todos os irmãos, e pai mineiro. E nós estudamos, quando iniciamos todos os nossos estudos, na Proarte, que existe até hoje ali em Laranjeiras, que sempre foi mais ou menos o nosso pedaço ali no Rio. Quer dizer, eu nasci, eu morava em Santa Teresa, em Laranjeiras, Cosme Velho, Glória, Catete, estudei no Zacarias, no Bento, aquela área toda. E lá havia a Proarte, Seminário de Música Proarte. E começamos lá, assim que eu manifestei o meu interesse. Na verdade, a primeira aula de violão que eu tive foi com o Neco, um grande violonista que tocou também com o Jacó, gravava muito na Rádio Nacional, mas acabou que não deu muito certo por algum motivo, aí eu voltei, era mais uma música popular. Aí fui estudar com o Léo Soares, aos 12 anos, né?
Mas era violão sete cordas?
Violão seis cordas, violão ficou bem erudito também. E nessa época também eu tinha um lado assim que eu fazia, eu estudava no Bennett, então tinha estava saindo do Zacarias, indo para o Bennett, praticava muito esporte, tinha um negócio daqueles jogos infantis, o Jornal dos Esportes, então ficava meio entre uma coisa e outra, né? Agora, o curioso é que lá em casa, na verdade, tem uma história engraçada, né? Porque minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava também, não tinha aquele negócio de voltar para almoçar em casa. Meu pai era bancário, trabalhava no centro da cidade, era uma delícia quando ele nos chamava um a um para ir almoçar com ele e tal. E a gente efetivamente, dentro de casa, até porque a gente não ouvia muita música. Tinha uma, não sei se você vai lembrar, assim, dentro de casa cada um ouvia suas coisas, mas assim, era muita gente no apartamento, três, quatro, né?
Aí não dava para
democratizar. Eram seis pessoas, eram quatro meninas, e eu e o Carlos, quer dizer, elas quatro num quarto, eu tinha que passar pelo lá no apartamento, no quarto dele, passar pelo quarto dela para ir para o meu quarto, pular literalmente por cima delas. Então, assim, quando elas eram, cada um ia buscar o seu canto e tudo mais, assim. E aí tinha uma vitrola, evidentemente, a gente ouvia coisas, e ouvia muito, ficava muito tempo na Proarte, ia a alguns concertos, então tinha uma variedade, assim, em função dos trabalhos, diversos tipos de trabalho que mamãe fazia, orquestra do Chacrinha, orquestra da Globo, não sei o quê. E eventualmente ela nos levava ao estúdio e tinha uma vitrolinha Philips. Você vai lembrar dessa, né?
É aquela que
você tirava
assim,
a tampa. E a lembrança, por incrível que pareça, que você puxava assim, ele lembra também, André, que você puxava o braço. Uma das lembranças que eu tenho dessa vitrola, na verdade, é a gente indo ao Parque da Cidade, lá na Gávea, e ela servia de mesinha pro piquenique. Entre outras coisas, a gente botava a toalha e o som ficava rolando e a caixinha de som.
Se os executivos da Philips soubessem disso, podiam ter cobrado mais caro, né?
Pois é, multifuncional, né?
Multifuncional, já era precursora. E você, vai chamar o que nesse momento?
Ah, eu vou estar do Gente Humilde, eu vou pra música que eu fiz pra Liliana, que chama-se Liliana. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Você está acompanhando aqui a entrevista com Liliana Gaioso e Jaime Ernest Dias. Pois é, ô Liliana, e dos Estados Unidos até chegar a Brasília, como é que foi? De lá para cá, como é que é a história?
Olha, nos Estados Unidos a gente começou os estudos musicais, eu e meus irmãos, né? Através do método Suzuki, né? Então, quando nós chegamos em Brasília, tinha a Escola de Música de Brasília, o maestro Levino foi o fundador e era o diretor, lembra? Né? Na época, né? O nosso grande mestre, grande educador musical, um homem, nossa, super empenhado, dedicado. A vida dele foi dedicada a nos ensinar, né? E hoje ele está com esse trabalho no sul do Pará, ele é incrível, um mestre. Mas, e ficou difícil porque, assim, na escola não tinha o método Suzuki, né? Você já começava a música aprendendo a aula teórica e tal, nananã. E aí, um professor me acolheu, porque eu não sabia ler partitura, que o método Suzuki é por ouvido, né?
É, desenvolve a audição,
exatamente,
né?
Isso. E o visual também, né? Então, eu lembro que até mamãe me acompanhava nas aulas, ela tinha que ir às aulas e eu tinha que estudar com ela em casa para ela corrigir postura, etc e tal, e ela tomava as lições, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi um pouco chocante, assim, porque eu tive que rapidamente aprender a ler. E eu lembro que passei, assim, uns 6 meses, assim, bem penando mesmo, né? Mas engajei, fui e me formei lá na escola, né? Depois fui para a UNB. Antes de entrar na UNB, eu fui passar um ano na Inglaterra para estudar lá também. Né? A intenção era estudar fora. Mas eu fui morar com uma tia que foi fazer um doutorado e tal. E aí, quando acabou o doutorado dela, ou seja, eu tive que voltar. Né? Meu pai não deixou ficar lá. Enfim. E então, eu voltei para Brasília e me preparei. E fiz o vestibular e entrei para fazer música na UNB, para fazer a graduação mesmo, né?
Mas você já estava...
Tocando, já solta, já estava, né? Com o repertório legal, com a técnica em cima. E aí fiz o concurso para orquestra. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz o concurso para orquestra, ou seja, eu fiz a UNB e juntamente com integrante da Orquestra do Teatro Nacional, Cláudio Santoro.
Muito bem. Vamos à terceira música de hoje? O que, que vai ser?
Vamos, a música que eu gosto muito, que o Jaime fez para um primo meu, que já se foi, que se chama Rude. É um frevo, homenagem a Pernambuco.
Uma animadazinha, né?
É. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.